Bom, hoje nós vamos estudar a teoria do átomo, a estrutura do átomo. Esse é o assunto. Dessa aula de hoje. Bom, até agora nós tivemos estudando os fenômenos quânticos para partículas livres, ou pelo menos para partículas que estão aproximadamente livres, por exemplo, estão livres assim, dentro de uma região determinada, como, por exemplo, um elétron livre dentro de um metal. Então, quando um fóton, um pacote de luz atinge esse elétron, ele está livre para recuar. Para ter um recuo, possivelmente emitir outro elétron, outro fóton, mas ele não está preso fortemente a uma estrutura fixa. Então, são todos os exemplos que a gente viu até agora, são desse tipo, no qual você tem essencialmente partículas livres e fótons interagindo. Um exemplo disso é o efeito Compton, tá certo? No qual você tinha exatamente esse tipo de interação que eu estou imaginando aqui. Você tem um elétron, o efeito fotoelétrico também. Nos dois casos, você tinha partículas livres e fótons que atingem essas partículas livres, e aí são reemitidos, e a partícula tem uma velocidade de recuo. Bom, o que a gente vai fazer agora é estudar casos no qual os elétrons que estão participando dessas interações estão fortemente ligadas a um átomo, certo? Eles estão agora em estados que estão fortemente ligados a um centro de atração, um centro de força. Então, essa é a diferença entre o que a gente vai fazer agora e o que a gente já fez até agora. Além disso, a gente discutiu também a dualidade onda-partícula, tá certo? Que também vai ter um papel a desempenhar aqui nessa discussão que segue agora. Então, o que a gente vai fazer é a estrutura quântica, né? A gente vai mostrar que você precisa das hipóteses quânticas para conseguir explicar a estrutura dos átomos, tá certo? Então, a gente diz que quando você tem um centro de força, como, por exemplo, uma carga positiva aqui, e uma outra carga negativa que está em órbita em torno desse centro de força, que esse objeto aqui, em vez de estar livre, como está ali dentro daquele metal, está no estado ligado. O que a gente está fazendo agora é estudando a mecânica quântica, os fenômenos quânticos, não de partículas livres, mas de estados que estão ligados. Se elétron está grudado aqui em volta desse centro de força, ele não pode sair significativamente daí. Então, isso aqui é o que uma representação pictórica de um átomo, tá certo? E o que a gente vai estudar aqui é a teoria de Bohr do átomo. E é a primeira teoria que na qual os efeitos quânticos são levados em conta para, deixa eu desligar isso aqui, são levados em conta na discussão da estrutura do átomo. Bom, a forma como isso foi feito historicamente ainda pode ser feito até hoje é através do estudo dos espectros dos átomos, tá certo? Então, nós vamos aqui introduzir esse conceito do espectro dos átomos, tá certo? Que são certas frequências específicas que eles podem emitir. Ao contrário de um buraco negro, no qual você, uma vez que ele esteja suficientemente quente, pode emitir toda uma gama contínua de frequência, no caso dos átomos, eles só emitem certas frequências individuais, tá certo? Um conjunto de discreto de frequências que eles podem emitir. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é discutir a fenomenologia, tá certo? Ou seja, o que foi descoberto em relação a esses espectros, tá certo? Essas frequências. E como é que a gente faz, então, para construir uma teoria que possa explicar o que é observado na estrutura do átomo, através, por exemplo, dessas frequências específicas que eles emitem, certo? Então, a primeira coisa a fazer, então, é isso, é dar essa fenomenologia, certo? Quer dizer, quais são os fatos? O que acontece quando você faz com que átomos enviem radiação. Então, uma forma que você pode fazer isso é você pegar um tubo, um gás rarefeito aqui dentro, e colocar uma voltagem no tubo, tá certo? Fazer com que uma descarga elétrica passe através aqui. Então, uma corrente elétrica passa através desse gás rarefeito, e o gás passa a emitir certas frequências de radiação eletromagnética. E você agora mede qual é a intensidade em cada uma das frequências que são emitidas aqui, tá certo? Então, ao contrário dos corpos negros, no qual você vai ter um conjunto contínuo assim, de frequências emitidas, tá certo? Que seria a intensidade em termos da frequência. O que você vai ter é só certas frequências específicas vão aparecer. Esse corpo não vai emitir luz em todas as frequências, um conjunto contínuo muito grande de frequências, como um corpo negro, seria esse caso aqui, certo? O que ele vai fazer? Ele vai, muito ao contrário disso, emitir certas ondas, certas frequências específicas e nenhuma outra, tá certo? Um conjunto discreto e finito, tá certo? De ondas que são observadas, de fato. Então, o que a gente diz é que você tem um espectro de linhas, tá certo? Espectro que se dá, é o nome que se dá ao conjunto das frequências que são emitidas por um corpo sobre essa ou aquelas circunstâncias, e nesse caso que tem é um espectro de linhas. Ou seja, você observa certas frequências muito específicas, certas frequências muito bem determinadas aqui. Então, em vez de você ver esse espectro contínuo distribuído com todas as frequências. Bom, um exemplo prático desse tipo de coisa que todo mundo usa por aí são lâmpadas fluorescentes. Lâmpadas fluorescentes fazem precisamente isso, ou seja, você tem um tubo com gás rarefeito dentro, você faz passar uma descarga elétrica por esse gás e isso se transforma em luz. Naquele caso é um pouquinho mais complicado, porque o que você vê não é diretamente a luz emitida pelos átomos aqui dentro, porque os átomos aqui dentro emitem luz no ultravioleta. O que acontece é que capa aqui desse tubo, por dentro aqui tem uma, ele está recoberto com outros materiais, fósforos tipicamente, que absorve essa luz ultravioleta e reemite elas no espectro visível, e é assim que você faz então com que essa lâmpada funcione de uma forma eficiente. Ok, bom, então vamos, por exemplo, dar o caso do átomo de hidrogênio, tá certo? O átomo de hidrogênio tem um espectro que eu posso aqui tentar reproduzir aproximadamente, registrar aqui como é que é. E é muito simples. Você tem aqui, vamos considerar que isso aqui sejam não as frequências, mas os comprimentos de onda, tá certo? E vão aqui de 400, isso aqui está em nanômetros, que vão aqui de 400 aproximadamente, aqui é 500, 600, 700. A região infravermelha está para esse lado de cá, quando os comprimentos de onda são maiores, e a ultravioleta está para esse lado de cá, onde os comprimentos de onda são menores. Você, se fizesse experiência com hidrogênio aqui, observa precisamente quatro linhas na região visível aqui, que você consegue discriminar facilmente. Então, mais ou menos as seguintes posições aqui, deixa eu colocar aproximadamente as posições. São quatro linhas muito bem determinadas, mais ou menos por aqui, assim. Elas são chamadas linhas das linhas alfa, beta, gama e delta. Então, o que você vê, para cima desses 700 aqui, em termos de comprimento de onda, você está no infravermelho e você não vê mais nada. Para baixo desse 400, é ultravioleta, você também já não vê mais nada. E aqui você tem discriminação para ver uma linha, se bem que tem mais linhas aqui. Mas é mais difícil de ver, as pessoas são muito juntas, são mais fracas, então você acaba vendo com facilidade uma aqui mais essas outras, essas quatro. Bom, quais são essas linhas aí, quais são as cores delas, tá certo? Aqui os dados experimentais, para vocês terem visto isso uma vez. Tudo, essa H-alfa, que é o nome dessa primeira linha aqui, que é que tem maior comprimento de onda, ela está no vermelho. Uma linha vermelha. E o lambda dela é 656,3 nanômetros, tá certo? Depois você tem uma beta, uma gama e a delta. Cada uma delas está numa cor diferente. Essa aqui está no verde, essa aqui está no azul e essa aqui está no violeta, já indo para perto aqui da região ultravioleta. E os comprimentos de onda são respectivamente dados por isso aqui. 486,1, aqui dá 434,1 e aqui é 410,2 nanômetros. Então é isso que você vê. Você vê quatro linhas específicas. Os átomos só emitem essas quatro linhas nessas frequências muito específicas, com precisão aqui determinadas. Existem mais frequências, mas essas são as fáceis, são mais fáceis de se detectar. E é isso, você não vê nada mais aqui no meio. Certo? Então, isso não é compatível com o tipo de radiação que você veria de um corpo negro, completamente diferente. Okay? Então, isso é o que você observa, isso aí foi observado aí por volta, isso foi estudado intensamente por volta da segunda metade do século XIX. E o que a gente pode fazer é trocar o gás aqui e descobrir outras dessas conjuntos de linhas que são específicos do gás, tá certo? Então, aqui dá para fazer vários comentários interessantes, tá certo? Cada elemento químico tem um conjunto de linhas desses que é tão específicas, as posições são tão específicas que pode ser usado para identificar o elemento. Eu posso colocar o elemento aqui, dentro de um tubo de teste, fazer essa corrente passar, determinar aqui quais são as frequências que saem, e através disso eu sei qual é o elemento. É possível usar esse tipo de medida para determinar, para identificar um elemento no qual você pode pôr aqui ou um gás ou o vapor do elemento, se for o caso, ou então você pode ter até uma solução transparente com alguma impureza, né? Que é uma solução fraca de algum átomo, e desde que ele seja transparente às frequências, e que a solução em si seja transparente às frequências relevantes. Existem, naturalmente, algumas dessas frequências podem não estar, não ser fácil de ver, porque elas não estão no regime visível, podem estar aqui em infravermelho ou no ultravioleta. Então, tipicamente, você precisa de instrumentos para fazer isso, tá certo? Os instrumentos são um pouquinho mais complicados do que simplesmente um prisma. E a gente chama esses instrumentos de espectroscópios. Tá certo? Você tem instrumentos chamados espectroscópios que determinam o conjunto de frequências que saem de um determinado gás de uma determinada amostra e identificam os elementos. Tá certo? Então, esses espectroscópios o uso desses espectroscópios para fazer esse tipo de coisa chamada espectroscopia. Então, essa atividade aqui é uma especialidade, essa é chamada espectroscopia. Isso foi intensamente estudado no século XIX, no século XIX. E você pode, inclusive, fazer um segundo tipo de espectroscopia, que é o seguinte: em vez de você fazer o que eu disse aqui, que você ter simplesmente um gás ou alguma coisa aqui que você faz com que emita radiação, tá certo? Você pode, na verdade, o caso que eu estava me referindo aqui do líquido aqui transparente seria para esse segundo de tipo que eu vou dizer aqui, que é a espectroscopia de absorção. A gente chama essa espectroscopia aí de espectroscopia de emissão. Você deteta diretamente as frequências, tá certo? Tem outro tipo que é de absorção. Bom, como é que você faz isso? Você faz isso de uma outra forma. Você imagina que você tem alguma fonte de luz branca, ou seja, uma luz desse tipo aqui, com todas as frequências, tá certo? Uma luz com todas as frequências presentes. Então, essa luz aqui é emitida, ela passa por uma região onde tem as moléculas, certo? E poderia ser um tubo simplesmente com gás rarefeito, ou poderia ser um solvente aqui com as moléculas dissolvidas dentro. E aí você vê o que que você vê desse lado aqui. O que você vê desse lado vai ser um espectro, que é o espectro da luz que você emitiu lá, tá certo? Mas você vai agora ver certas frequências faltando aqui. Ou não exatamente faltando, mas com uma intensidade muito menor. Então, o que você vê é um espectro com algumas linhas pretas em cima desse espectro, que estão aí porque certas frequências aqui foram absorvidas por esses átomos e estão agora faltando desse feixe que passou por lá de lá, ou estão com uma intensidade muito diminuída. Então, isso aparece no resultado do espectroscópio aqui, com um gráfico no qual tem certas linhas pretas que são as frequências específicas nas quais está faltando, tá certo? A luz foi absorvida aqui pela amostra. Isso acontece porque esses átomos, eles tanto só emitem luz em determinadas frequências, como eles também só podem absorver luz nessas mesmas determinadas frequências, tá certo? Então, tanto a emissão quanto a absorção da luz acontece em frequências discretas. Então, com isso, você pode ter um segundo método de identificar elementos, que você simplesmente você passa um feixe de luz branca aqui, luz com todas as frequências presentes, no espectro contínuo, e aí você detecta onde está faltando luz aqui desse lado, que é o que vai te mostrar que frequências que foram absorvidas aqui por essas moléculas aqui no meio, e essas são as mesmas frequências que essas mesmas moléculas, quando excitadas por algum meio, de alguma forma, elas podem emitir. Tá certo? Uma utilização muito importante desse tipo de espectroscopia de absorção é estrelas, tá certo? Porque numa estrela, deixa eu desenhar isso em outro lugar. Numa estrela, tipicamente, você tem a fotosfera da estrela, que é a parte, a camada da estrela que emite a luz, emitindo uma luz branca, basicamente, tá certo? Então, ela emite aqui uma luz com todas as frequências para lá. Mas aqui fora tem uma parte de atmosfera transparente, certo? Nessa estrela quente aqui que está aqui, tá certo? E essa luz passa através dessa atmosfera. E as moléculas de algum elemento que estão aqui no gás que forma essa atmosfera em volta da estrela absorvem frequências. Então, se você lá na Terra olha, certo? Tem aqui um seu espectroscópio recebendo essa luz detectando e analisando ela. O que você vê é um gráfico assim, onde você vê aqui o espectro do Sol, tá certo? Contínuo, com certas linhas pretas faltando. E essas linhas pretas faltando mostram que certos elementos estão presentes nessa atmosfera, outros não, tá certo? Ou tem alguns elementos presentes com densidade maior ou menor, e naturalmente vai depender de quanta luz foi absorvida nessas linhas. Então, dessa forma, você pode, aqui de longe, tá certo? Determinar quais elementos que existem nessas atmosferas estelares, que existem basicamente ocupando todo o espaço aqui, com densidade progressivamente menor, entre a superfície da esfera, que a gente chama de fotosfera, que é aquela da qual a luz é basicamente emitida. Para dentro daqui, o gás na esfera é opaco e a luz que está aqui não sai diretamente para fora. A partir de um certo ponto, esse gás da estrela fica transparente e a partir desse momento que o gás quente que está para trás aqui passa a emitir, então, no caso do gás do Sol, um gás emite um espectro com aproximadamente temperatura de 6.000 Kelvin, certo? Que está centrado aí no amarelo, no lugar. Então, um exemplo disso foi o caso que o hélio, certo? Foi primeiramente identificado na atmosfera do Sol. É por isso que ele é chamado de hélio, porque Hélios é o nome grego para o Sol. Dessa forma, foram descobertos que havia certas linhas aqui que correspondiam a um elemento, e esse elemento era o hélio. Assim que o hélio foi inicialmente identificado. E você pode fazer isso não apenas com o nosso Sol, mas com estrelas distantes, porque o que você precisa é conseguir detectar a luz da estrela, que você pode fazer através de um telescópio. Então, desde que você consiga ver a estrela no telescópio, você pode coletar essa luz, colocar aqui num espectrômetro e descobrir qual é o espectro daquela estrela, ver quais são as linhas que estão faltando, os conjuntos de linhas, identificar os elementos que tem nas atmosferas das estrelas, não só ao longo aqui da nossa galáxia, mas em outras galáxias, tá certo? E dessa forma, essa é uma das formas que a gente sabe que os elementos que existem aqui na Terra são os mesmos elementos que existem em qualquer lugar no universo, porque a gente vê os mesmos espectros em todas as estrelas e galáxias distantes, assim por diante. Além disso, no caso de galáxias, você tem lá, né, as galáxias espirais lá longe, você não apenas pode fazer isso, mas você pode detectar, por exemplo, um elemento comum, que é o hidrogênio, tá certo? Você conhece muito bem o espectro dele. E o que você descobre quando você faz aqui a detecção na Terra, certo? É que o gráfico dele está meio deslocado. O motivo que a gente sabe que esse gráfico está deslocado é porque as linhas que deviam estar aqui têm o mesmo padrão de linhas, mas está mais para lá, tá certo? Ou ao contrário, não é que é desse lado, não. Esse aqui foi comprimento de onda, vai para mais. Então, o que que isso significa? Significa que você detectou, devido ao padrão, as distâncias relativas entre várias linhas serem todas iguais, ou seja, identifica completamente o elemento, você sabe que é hidrogênio lá, mas as frequências que você também conhece estão todas deslocadas. Por que elas estão deslocadas? Elas estão deslocadas devido ao efeito Doppler, tá certo? Então, você tem esse efeito Doppler, que a gente estudou quando a gente estudou relatividade, e dessa forma você descobre que essas galáxias estão andando para longe de nós com certa velocidade. Então, você pode fazer um monte de coisa de importância em astronomia, fazendo esse tipo de análise, tá certo? Muito bem. Então, essa espectroscopia não só é importante de forma fundamental para a gente entender a estrutura do átomo, mas é também uma ferramenta para fazer coisas em outras disciplinas, tá certo? Bom, então vamos ver o que que a gente sabe sobre essas linhas, concentrando agora no espectro do hidrogênio, tá certo? Então nós vamos agora do H, tá certo? Do hidrogênio, e vamos descrever o que a gente chama as séries espectrais. São séries de linhas espectrais que foram detectadas no hidrogênio por volta da segunda metade do século XIX, tá certo? Bom, então deixa eu dar para vocês o que que sabia-se experimentalmente, tá certo? Fenomenologicamente sobre isso. Em 1885, um camarada chamado Johann Balmer conseguiu identificar uma fórmula fenomenológica que dava todas as linhas do hidrogênio, as linhas de hidrogênio no espectro visível, essas que você vê, que são essas quatro que eu descrevi aqui atrás, são essas aqui, tá certo? Ele conseguia prever exatamente, ou descrever, tá certo? Todas essas quatro frequências aqui, numa fórmula muito simples. Ele mostrou com uma precisão de alguma coisa como 1/10 de 1% os lambdas, tá certo? Como função de um certo n, onde n é inicialmente um indexador para quais são as linhas, podia ser escrita da seguinte forma: tem uma certa constante aqui, chamada constante de Rydberg, e aqui, se você pegar 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado, isso dá o inverso do comprimento de onda daquela linha, tá certo? Onde o n, naturalmente, tem que começar aqui em 3, senão isso aqui fica negativo, 4, 5. E 6, tá certo? São esses quatro números que correspondem a essa fórmula aqui, dá precisamente, com grande precisão, serve mais ou menos 0,1%, ok? Todas as frequências conhecidas dessa série, que a gente chama série de Balmer, tá certo? Que é descrita por essa fórmula. Então, tem aqui uma certa estrutura simples por trás dessa coisa, certo? Existe uma forma simples, baseado em números inteiros aqui, uma única constante, a constante de Rydberg, e ela é muito bem conhecida. Ela é conhecida, deixa eu ver, 0,9, só para vocês terem uma ideia de precisão com que isso é conhecido. É 10 a sétima, 1 submetro. Ela tem, isso aqui é inteiro, está certo? Não tem unidades, como isso aqui é 1 submetro. Esse aqui também tem unidades de 1 submetro. Então, ela é muito bem conhecida, está certo? E se você pegar essa fórmula aqui e tenta identificar, então, aquelas quatro linhas de hidrogênio, deixa eu repetir elas aqui, alfabeto, gama e delta. Vamos lembrar, essa aqui é no vermelho, essa aqui é no verde, essa aqui é no azul e essa aqui é no violeta. E isso aqui corresponde a N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5, N igual a 6. Mas pode-se verificar, na verdade, que essa série de linhas não termina aí. Simplesmente fica mais difícil identificar as outras por dois motivos. Existem mais linhas aqui, mas elas estão muito próximas aqui e elas também podem ser mais fracas, mais difíceis de você observar. Então, dependendo da qualidade do seu equipamento, você pode observar mais linhas aqui. Eventualmente se fez isso e se verificou que essas linhas, essa sequência aqui, continuava aparentemente indefinidamente. Certo? Diz um número infinito de linhas, as últimas todas são todas muito próximas desse valor. Isso aqui, se o n é muito grande, isso aqui é basicamente zero, então você tem esse RH sobre 4 aqui, que dá um certo. Todas elas se aproximam desse valor limite, que é um certo valor. Então, esse valor é basicamente aqui junto desse violeta, então todas as outras estão muito próximas aqui desse violeta. Certo? Se você se lembra de escrever a relação entre a frequência de lambda, que é uma onda de luz, aqui é lambda f igual a c, ou seja, que 1 sob lambda é a mesma coisa que f sob c, você pode transformar essa fórmula numa fórmula para as frequências, e para nós vai ser um pouquinho mais fácil de lidar mais para frente, então deixa eu escrever ela aqui. E deixa eu usar isso para fazer também uma observação interessante aqui. Então, vamos supor que você escreva então isso aqui em termos das frequências. A resposta vai ser que as frequências, dependendo de n, onde n indexa as linhas, no caso da série de Bohr, começam em 3, tá certo? Isso aqui vai ser c vezes essa constante RH, vezes aquele 1 sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre n ao quadrado, onde n é igual a 3, 4, 5, 6, etc. E agora você fica pensando, bom, qual é a variação de n, tá certo? De f, quando eu faço uma variação mínima de n, que é 1, tá certo? Então, isso aqui é simplesmente dado com essas mesmas constantes aqui. E aqui eu vou ter esse menos 2 aqui dá zero, certo? Eu tenho menos, cai um 2 aqui, fica menos 3. E aqui você. Se eu encarar esse aqui como o quadrado de 1 sob n, eu posso escrever isso em termos da variação de 1 sob n dessa forma. Isso aqui é a variação de 1 sob n ao quadrado, então cai um 2, tem um menos lá, cai um 2, certo? E agora fica só um 1 aqui, a variação de 1 sob n. E essa variação de 1 sob n naturalmente vai a zero, certo? Quando n vai para o infinito. Ou seja, as frequências ficam cada vez mais próximas e mais próximas e mais próximas, segundo o n vai ficando grande aqui. Certo? Então, tem algumas frequências claramente diferentes das outras, que são essas primeiras aqui. Depois você tem um bolo de frequências cada vez mais próximas aqui em volta desse violeta. Certo? Então, essa aí é a série de Bohm, tá certo? Deixa eu só escrever. Tudo isso aqui é o que a gente chama da série de Bohm. E é aquela série que foi a primeira descoberta porque ela calha de cair no visível, é mais fácil de detectar. Certo? Pois dessas outras foram encontradas, tá certo? Por exemplo, mas elas são todas, elas ficam, certo? Outras séries, tá certo? Elas ficam ou totalmente no ultravioleta ou totalmente no infravermelho, certo? Ou seja, essas aí são mais difíceis de detectar, você precisa de equipamentos para detectar, você não consegue detectar ao olho nu, você precisa de espectroscópios especializados para fazer isso. Mas, de qualquer forma, A próxima que foi descoberta depois disso foi a série de Lyman, que é totalmente no ultravioleta, e que cujas comprimentos de onda são dados com uma forma muito parecida com aquela lá que a gente tinha ali em cima, tá certo? Deixa eu voltar aqui com essa aqui. Essa mesma constante entra aí, só que agora é 1 menos 1 sobre n ao quadrado. E aqui o n pode ser, ela vai de 2, 3, 4, assim por diante, certo? 1 não pode, porque aqui daria 0, seria um comprimento de onda infinito, isso não faz parte aqui da. Das coisas descobertas experimentalmente ou vistas experimentalmente. Então, você começa em 2, que o primeiro encosto aqui é positivo, e você vai para frente aqui. Então, o que você vê aqui, de novo, você tem uma série, certo? De linhas, mas essas linhas agora estão todas fora do visível, elas estão todas no ultravioleta. E depois disso, ainda foram descobertas outras, que são chamadas de série de Paschen, acho que o primeiro é Paschen, ups. Está no infravermelho e que é dado por, de novo, a mesma fórmula, mas com uma diferença aqui, que é esse número aqui. Nesse caso aqui, deixa eu ver, é 3, 1 sobre 3 ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado, n vai de 4 assim por diante, tá certo? E a série de, a última é bracket. E também é no infravermelho, e que é dado por essa, de novo, a mesma fórmula funciona com esse ajuste desse número aqui. Então, agora aqui vai ser 1 sobre 4 ao quadrado, menos 1 sobre n ao quadrado, e n vai de 5 até. Todas essas estão no infravermelho, certo? Ou seja, existem muitas dessas coleções de linhas que são enviadas, emitidas pelos átomos de hidrogênio. Cada uma das séries é uma série discreta, de frequência discreta, mas não é finita, ela pode seguir indefinidamente aqui para frente. E tem várias diferenças dependendo de qual é esse número aqui na frente, tá certo? Então a gente pode reunir todos esses dados experimentais numa única fórmula para todas as séries espectrais de hidrogênio, que vai ter o seguinte formato, tá certo? Eu tenho 1 sobre lambda de n. Para uma determinada fórmula, uma determinada série, vai ser sempre essa constante de Hilbert, e aqui eu tenho 1 sobre um certo n0 ao quadrado, menos 1 sobre n ao quadrado. Onde agora eu tenho que n vai de n0 mais 1, n0 mais 2 para frente. Certo? E cada uma desses valores de n0 identificam uma série dessas. A primeira é o Lyman, a segunda é o Baum, assim por diante. Se você fizer a mesma coisa para as frequências, você tem aqui uma fórmula muito parecida, certo? Com os mesmos valores de n. Então, o que que a gente vê aqui? Se você tiver n igual a zero, isso aqui é Baumann, Lyman, desculpe. N igual a zero igual a 1, isso aqui é Lyman. Se você tiver n0 igual a 2, isso é Baumann. Se você tiver n0 igual a 3, é Paschen, tá certo? E se você tiver n0 igual a 4, é essas últimas letras. Acho que tem dois T's nesse bracket aqui. Tá certo? Ok. Bom, então. A conclusão disso é que a experiência nos mostra que tem alguma estrutura muito simples que rege essas frequências possíveis de emissão e absorção, certo? De todos de um certo de um determinado átomo nesse caso, mas também nos dando a dica de que alguma estrutura desse tipo deve valer para outros átomos também, certo? Quer dizer, tem alguma estrutura simples do átomo que está por trás do fato de que existe essa forma muito simples aqui, tá certo? Que representa todas as frequências que podem ser emitidas por esse átomo. Bom, a questão agora é como é que a gente explica isso, tá certo? Qual é a explicação para a estrutura do átomo que qual é a estrutura do átomo que leva a uma explicação de que essas são sequências que são emitidas. Isso, como a gente sabe, não pode ser feito plasticamente. Certo? Na verdade, nós já discutimos antes que nem a estabilidade do átomo existe plasticamente. O átomo não seria nem estável. Estável. Mas vamos historiar isso um pouco, tá certo? Vamos então agora discutir a primeira camada de modelo do átomo, que é o modelo de Rutherford. Isso foi no início do século XIX, acho que é onde, 1910, foi. A gente tem que lembrar que nessa época ninguém tinha nenhuma ideia de como era a estrutura de um átomo. Só sabia que átomos existiam, tá certo? Mas como é que é a estrutura do átomo? Ninguém sabia. Sabia algumas coisas, por exemplo, que um átomo de um certo número atômico tinha esse mesmo número atômico de cargas positivas e esse mesmo número de cargas negativas nos elétrons. Não havia essas cargas positivas e negativas envolvidas, mas como é que elas se organizavam lá dentro? Ninguém sabia, tá certo? Então, existe um modelo chamado bolo com passas, que o átomo seria alguma coisa com cargas positivas colocadas aqui e outras negativas colocadas aí, tá certo? Ninguém sabia muito bem como é que isso se organizava. Então, o Rutherford fez um experimento extremamente importante nessa data de 2010, 1910, 1911, ou seja, mais de um século atrás. E eu vou aqui descrever esse experimento sem detalhes técnicos, tá certo? Dizendo para vocês como é que ele fez isso aqui. Ele basicamente fez o que a gente chama de um experimento de espalhamento. Tá? Experimento de espalhamento era feito da seguinte forma. Tem aqui uma direção de incidência que eu vou desenhar aqui. Aqui ele tinha algo que eu vou descrever depois, mas que eu vou chamar de um canhão alfa, tá certo? Isso aqui é um canhão, algum tipo de colimador, tá certo? Que emite para lá um eixo, um feixe de partículas alfa. Essas partículas alfa são partículas cuja massa e carga é conhecida. Marca a massa é 4 vezes a massa do próton, tá certo? Então, é 4 NP e 2 E positivo, tá certo? A gente conhecia, nesse momento já, qual era a massa e carga dessas partículas, que elas são emitidas em decaimentos radiativos de certos isótopos. Então, você põe aqui uma caixa de chumbo com isótopo radiativo lá dentro, ele emitia a partícula alfa para todo lado, você deixava aqui um furo que colimava essas partículas alfa numa certa direção, com isso você produzia um feixe de partículas alfa. E além disso, a física do decaimento aqui dentro, que não era conhecida na época, faz com que essas partículas alfas tenham toda uma frequência, uma energia bem caracterizada. Você basicamente conseguia ter partículas com características conhecidas e com uma velocidade conhecida e direção conhecida, e aí você fazia elas incidirem por num filme fino de algum metal pesado. Na verdade, ele usou ouro aqui, tá certo? É uma folha de ouro, era uma folha de ouro, certo? Essas partículas, então, passavam por essa folha de ouro, eventualmente interagiam com os átomos dessa folha de ouro, e aí a gente descobre o que que acontece quando essa interação acontece, como é que as partículas alfa são espalhadas em todas as direções quando elas batem aqui nos átomos dessa folha de ouro, tá certo? Bom, isso é feito usando algum tipo de detector, eu vou pôr isso também de uma forma bastante abstrata aqui, vou chamar tem aqui um detector. Esse detector é ele num certo ângulo teta em relação à direção de incidência aqui, tá certo? Ele deteta quantas partículas alfas que, em vez de estarem andando nesse feixe colimado para lá, foram desviadas nessa direção devido às colisões aqui das partículas alfa com os átomos de ouro aqui, tá certo? O ouro tem um número atômico de bem grande, de 79, ou seja, ele tem 79 cargas positivas, tá certo? E ele tem na estrutura dele, e ele tem um número de massa, tá certo? Eu vou chamar o número nuclear aqui de aproximadamente 197. Ou seja, ele tem mais do dobro. Ele não tem só 79 prótons, ele tem 79 prótons e um número maior ainda de nêutrons, todos eles lá dentro misturados de algum jeito, tá certo? Na estrutura dele. Mas a gente sabia, então, qual é a massa dele. A massa dele é 197 vezes massa do próton, certo? Então, a massa de um átomo desse é aproximadamente, estou aproximando, 197 vezes a massa do próton, e, portanto, muito maior do que esse 4 massa do próton aqui, que é a massa das partículas que estão sendo jogadas aqui para bater com eles, certo? E a gente sabe também que tem uma quantidade significativa de carga aí nesse espalhado aqui na estrutura desse átomo. E essas cargas positivas que houver aqui vão certamente repelir as cargas positivas que existem aqui nessas partículas alfa, que só tem duas cargas positivas. Então vai haver uma repulsão entre uma partícula alfa que está andando aqui, e é por isso que eventualmente a partícula alfa vai sentir uma força de Coulomb aqui que vai repelir ela, e ela vai acabar se desviando e batendo lá no contador num certo ângulo alfa. Pois ele fazia isso para todos os ângulos, tinha detectores aqui em toda a volta. Acho que eu acredito que na primeira versão disso, que eles tinham um negócio fluorescente em volta aqui, certo? Um tipo de um cilindro fluorescente, e eles estavam contando pequenas flashes, como se diz, pequenos brilhos luminosos que aconteciam aqui, conforme as partículas alfa. Era um negócio meio primitivo. Eu vou assumir que a gente simplesmente consegue medir quantas partículas alfa tem em cada direção aqui, num certo ângulo só, uma certa densidade de partículas alfa, da mesma forma que eu tenho uma certa densidade de partículas alfa entrando. Até esse experimento, certo? O experimento de espalhamento. Se eu ponho um alvo, você emite contra o alvo objetos conhecidos com velocidades conhecidas, mede o que acontece e, através do que acontece, você tira alguma conclusão sobre qual é a natureza do alvo. Esse é o primeiro, talvez, pelo menos um dos primeiros, acho que na verdade é o primeiro experimento de espalhamento que se tornou uma rotina na teoria nuclear e na teoria da física nuclear e na física nuclear, nossa, na teoria, experimentação nuclear e nas partículas elementares também. Bom, vamos então dizer o que foi descoberto quando fizeram esses experimentos, tá certo? A primeira coisa, foram descobertas duas coisas importantes, que eu vou descrever aqui verbalmente. A primeira é que havia partículas alfa que eram espalhadas para trás. Okay? Agora, imagina que você tivesse aqui, na estrutura do átomo aqui dentro, apenas cargas positivas isoladas, que são os prótons. Então, cada um é um próton, tá certo? Então, se essa partícula alfa aqui interagir com um próton desses, o próton é mais leve que a partícula alfa. Eu não tenho nenhuma chance desse próton aqui, tá certo? Fazer com que a partícula alfa troque de direção, inverter o momento da partícula alfa. Quem vai sofrer mais vai esse camarada aqui, a partícula alfa é mais pesada, vai dar um tremendo tranco nele, vai sair para lá de alguma forma, e a partícula alfa pode perder energia, mas dificilmente vai inverter completamente a energia. Então, o fato que você tem espalhamentos a grandes ângulos, inclusive para trás, certo? Espalhamentos, umas alfas voltando aqui, significa que elas estão interagindo, batendo aqui, colidindo com objetos muito pesados, certo? Com objetos que são muito mais pesados do que elas, e têm, portanto, a capacidade de fazer com que a partícula troque o sinal do seu momento durante essa interação, com apenas uma pequena variação de velocidade desse objeto pesado. O que significa que não é possível que essas cargas positivas estejam todas espalhadas, independentes umas dentro das outras, numa estrutura meio difusa aqui. Elas têm que estar todas juntas, certo? Formando um objeto de massa muito alta aqui. Então, essa indicação de que existem espalhamentos a grandes ângulos, em particular para trás, mostra que existe alguma coisa muito pesada que é o que tá, com a qual essas partículas alfa estão interagindo, tá certo? Essa é a primeira coisa importante, tá certo? Então, essa ideia de que você tem um bolo com passas assim, que seria alguma estrutura meio difusa aqui com as cargas distribuídas, isso está errado. Isso não pode ser, porque isso jamais levaria você ter um grande número de partículas alfa voltando para trás aqui, que é o que você vê. Esse é o primeiro objeto, primeiro fato, tá certo? Aí a segunda coisa é, bom, então, quão grande é esse objeto, tá certo? No qual essas partículas estão batendo aqui, estão fazendo elas voltarem desse jeito, além de sair, depende exatamente como que bate, tem partículas andando para todos os lados, tá certo? A maior parte delas, na verdade, como a folha é uma folha muito fininha de louro, a maior parte passa através e continua aqui nesse feixe, da fração que é espalhada, tem uma fração significativa dela que vai para trás. Certo? Além de ir por todas as direções. Bom, o que você pode fazer é que você pode contar. Se você souber, você pode contar o número total que foi espalhado. Certo? Então, se você tiver nesse feixe aqui uma densidade conhecida incidente, ou seja, deixa eu representar o feixe assim. Esse feixe está andando por lá com uma certa velocidade e ele tem certo número de partículas alfa aqui. Tá certo? Uma dessas aqui é uma alfa. Você sabe, todas elas estão andando por lá com essa velocidade, então você sabe quantas partículas alfa por unidade de área aqui, tá certo? Que estão andando aqui nesse feixe. Você sabe qual é a densidade delas. Se agora você descobre que uma certa quantidade, se você compara isso com qual é a quantidade de partículas que passaram reto, comparada com a quantidade de partículas que bateram em alguma coisa e saíram em alguma direção, tá certo? Então, isso vai nos dizer, dada essa densidade aqui, qual é o tamanho do alvo. O alvo que efetivamente lá dentro, que é o átomo, presumivelmente, está certo? O alvo no qual essas partículas estão batendo aqui, estão interagindo com esse alvo, está certo? E o que você descobre, então, você pode fazer essa conta da seguinte forma: você conta quantas estão faltando aqui, está certo? Comparado com a diminuição de fluxo aqui, quantas. De todas as que estavam andando para cá, quantas elas de fato bateram aqui, tá certo? Dada uma densidade de fluxo por área aqui. Se você descobrir quantas que saíram desse fluxo, ou seja, o número total que foram espalhadas em todas as direções, você consegue fazer uma conta de seção de choque, que é a área delta A aqui que o alvo apresenta ao feixe. Então, essa seção de choque é basicamente a seção transversal do alvo. Isso pode ser feito simplesmente contando, certo? De todas as partículas, uma certa densidade de partículas aqui, quantas que todas que saíram, ou seja, qual é a queda de densidade que houve aqui. As que saíram foram porque elas bateram no alvo, então, uma certa fração que bateu no alvo vai nos dar, então, uma fração dessa área toda que está vindo aqui do feixe. E, portanto, a razão das duas coisas vai te dizer qual é a área dessa quantidade, certo? Desse alvo. Qual é essa área transversal que está exposta ao feixe. E quando você faz isso, você descobre que ela é extremamente pequena. Certo? Você faz isso aqui, você conta toda, você vê que a maior parte das partículas alfa passa reto aqui. Você tem uma intensidade aqui que foi muito pouco diminuída. Mas contando quantas que saíram, tá certo? Você vê que um certo número saiu, então você tem alguma coisa que te diz qual é essa área. E a área é muito pequena e ela corresponde a um objeto compacto e pesado, tá certo? Contando cujo raio é da ordem de 10 mil vezes menor do que o raio conhecido do átomo. Certo? Ou seja, o que você vê aqui com a experimentação, com os resultados desse experimento, é que, primeiro, há esses espalhamentos até para trás, em todos os ângulos, inclusive para trás, de forma que você tem no volume do átomo um objeto muito pequeno. E muito pesado, tá certo? Ou seja, o que isso está indicando é que todos os 79 prótons, tá certo? Ou seja, os demais, e toda a massa de 197 NP está concentrada num objeto cujo tamanho é 10 mil vezes menor do que o tamanho do átomo. Esse é o resultado induzido fortemente por essa experiência. Ou seja, isso aqui corresponde à descoberta do núcleo. Existe um núcleo duro, pesado, com toda a carga positiva, certo? Que faz com que as partículas alfa entrem aqui, interajam fortemente aqui, porque tem um grande campo elétrico aqui, devido a todas essas cargas concentradas aqui, e sai lá naquela direção, num certo ângulo. Algumas batem meio de jeito aqui e voltam praticamente para trás, tá certo? Outras vão mais para lá e praticamente não são afetadas, tá certo? E passam reto, e assim por diante. Então, basicamente, o que a experiência de Rutherford descobriu, estabeleceu, tá certo? É que o átomo é constituído de um núcleo pesado que contém toda a carga positiva e a maior parte da massa, e quase toda a massa, tá certo? Menos a massa dos elétrons. E em volta disso tem uma nuvem difusa de elétrons, tá certo? Distribuídos por aí, não numa coisa concentrada, mas difusa. E isso, são os elétrons que estão em volta aqui de algum jeito, que dão o tamanho, preenchem o volume aqui, dão o tamanho do átomo, tá certo? Esse diâmetro do átomo aqui é basicamente de responsabilidade apenas dos elétrons. Os prótons estão todos lá dentro, tá certo? Todas as cargas positivas lá dentro, num núcleo extremamente pequeno, denso, com toda a carga positiva e pesada. Ok. Então, agora a gente tem esse problema. Como é que a gente vai fazer para conseguir um modelo, tá certo? Que descreve essa estrutura com essas características que foram tornadas agora inevitáveis devido aos resultados desse experimento. Bom, um dos problemas que nós já discutimos antes, tá certo? Que essa estrutura tratada classicamente, tá certo? Ela é instável. Então, ela não é viável, tá certo? Havia uma contradição aqui, ou seja, o que os experimentos de Rutherford indicaram, que é que a estrutura tem que ser desse tipo, não dá muitos detalhes, mas tem que ter um núcleo pesado, com toda a carga positiva e uma coisa difusa de elétrons em volta, para explicar a estrutura de espalhamento que se vê, tem que ser alguma coisa desse jeito aqui. Entretanto, se você usar o eletromagnetismo clássico e a mecânica clássica, esses elétrons não podem ficar em órbita, eles espiraram para dentro, e tem até coisas absurdas que acontecem, porque elas emitem uma quantidade infinita de energia eletromagnética. Então, a gente sabe que isso aí não é possível, porque não é estável. Então, a gente tem um problema agora de descobrir uma forma alternativa de explicar como é que essa estrutura aí pode funcionar, e certamente não vai ser clássico. E aqui, então, é que a gente tem que fazer a transição para as ideias quânticas, para as hipóteses quânticas, que são essencialmente as mesmas hipóteses que a gente fez antes, tá certo? A gente fez a hipótese de quantização, tá certo? A hipótese de quantização da energia de uma onda eletromagnética com a constante de Planck aparecendo aqui, essa nova constante importante da natureza, e aqui sendo a frequência da luz, tá certo? Ou seja, a gente tem pacotes de energia, ou fótons, e a energia está concentrada nesses camaradas. Então, esse tipo de hipótese quântica, tá certo? E você pode ter um número inteiro desses camaradas. Dada uma certa frequência, você tem que ter NEs, tá certo? Onde N é o número de fótons, o número de pacotes que estão presentes aí no seu experimento. Mas aqui nós vai aparecer uma nova hipótese quântica, tá certo? Vai aparecer uma hipótese quântica, tá certo? Quântica nova, que tem um papel crucial e tem a ver com o momento angular. Bom, quem fez isso foi Bohr, tá certo? E o que a gente vai fazer então é estudar o modelo de Bohr para o átomo com essas características que a gente tem aqui e com alguma coisa a mais, porque classicamente isso não é possível, então a gente tem que mudar a física e conseguir explicar o que a gente vê, tá certo? Bom, esse é um modelo, ele é simples, é incompleto, e ele mistura, tá certo? clássico com quântico. Ele é um pouco incompleto no sentido não só de que ele não explica tudo, ele explica certos átomos, não todos os átomos. Ele certamente explica o átomo de hidrogênio muito bem, mas não todos os átomos, em outros casos ele não dá bons resultados. E além disso, ele tem umas confusões conceituais de tratar as coisas em parte quanticamente, em parte classicamente, e até um pouco difícil de entender. Esse modelo ele está baseado numa uma nova hipótese quântica, que é uma hipótese quântica sobre o momento angular. Então, antes de fazer isso, então, eu preciso. Vou expor algumas ideias aqui sobre o momento angular, tá certo? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é simplesmente lembrar vocês as dimensões físicas da constante H. A constante H é aquela que aparecia na quantização de energia aqui, tá certo? Bom, se você se lembra, as dimensões da constante H, que a gente já introduziu antes, eram energia vezes tempo, certo? Okay? Isso também são as dimensões que a gente chama de dimensões de ação. Certo? Mas essa é a dimensão é energia vezes tempo. Por outro lado, vamos ver como é que é as dimensões de um momento angular. Bom, o momento angular de uma partícula que está em torno de um centro de força, tá certo? Em órbita em torno de um centro de força, que é o tipo de situação que nós temos aqui, ela é dada por uma fórmula bem conhecida, que é o produto vetorial entre R, ou a posição da partícula em relação ao centro de força, e o momento linear dele, MV, tá certo? Ou seja, MR vezes Z. E com isso, simplesmente é muito fácil você descobrir quais são as dimensões aqui, porque isso aqui é dimensão de distância, isso aqui é distância dividido por tempo, e aqui é massa. Então, você vê que L. As dimensões do momento angular são dadas de forma muito simples por massa. Aqui eu tenho uma distância, um comprimento que é o metro por segundo desse cara aqui, outro aqui. Então eu tenho aqui comprimento, certo? Ao quadrado. Dividido por tempo. Agora, se você se lembra da. Se você volta aqui para a dimensão de H, tá certo? E você se lembra qual é a dimensão de energia, escrita em termos de coisas elementares, como massa, comprimentos e tempo. Por exemplo, se você pensar em termos de energia cinética, que é uma forma de energia, é massa vezes velocidade ao quadrado, tá certo? Então, a gente compara isso com H, escrito dessa forma, isso vai ser massa, porque tem uma massa dentro dessa energia aqui. Depois, velocidade ao quadrado. Mas velocidade ao quadrado significa comprimento ao quadrado por tempo ao quadrado. Mas aqui eu tenho um tempo em cima, então dá comprimento ao quadrado. E aqui daria tempo ao quadrado, mas tem um tempo adicional aqui, então cancela um e dá tempo. Ou seja, essas duas coisas são iguais. Ou seja, H tem as dimensões de momento angular. Certo? Então a gente concluiu aqui que as dimensões de momento angular são as mesmas dimensões dessa constante H, que é uma constante fundamental, nova, que apareceu aí de uma forma tanto complicada naquela radiação de corpo negro, tá certo? Mas a gente concluiu aqui que os dois têm a mesma dimensão. Então, isso nos induz a pensar que se esse H aqui está associado a uma quantização, tá certo, da energia, deve haver, é natural pensar que haja o mesmo tipo de quantização desse momento angular também, afinal, quando a energia é quantizada, também é quantizado o momento linear, tá certo? Uma vez que isso aqui é CP, então CP também está quantizado, certo? Se tem glóbulos de uma certa quantidade de energia, esses glóbulos têm uma certa quantidade de momento naquela quantização dos fótons. Então, por que não esse momento linear quantizado? Então, é razoável pensar que o angular também seja quantizado, e como a gente vai ver, ele é quantizado até de uma forma muito mais radical do que o caso do momento linear. Então, vamos agora considerar uma hipótese de quantização do momento angular. Bom, uma das coisas que acontece é que o momento angular está associado a variáveis angulares, está certo? Que estão naturalmente no intervalo 0, 2π, certo? Eles têm intervalo finito, ao contrário de uma posição R, né, de uma partícula, que pode, cada coordenada pode ir de 0 a infinito, uma variável angular tá entre 0 e 2π. Então, vai aparecer fatores de 2π nisso aí. Então, só para simplificar as coisas, eu vou introduzir uma nova constante chamada H cortado, e vai ser H sobre 2π. Ok? E isso continua tendo dimensões de momento angular. Então, o que a gente vai fazer é que a gente vai assumir que o momento angular, isso aqui vai nos induzir a assumir que L é o momento angular, se é do módulo do momento angular, é quantizado, ou seja, em números inteiros de uma quantidade básica de momento angular, que é esse H cortado. Daqui dessas ideias, tá certo, que sai essa nova coisa aqui. Isso aqui não pode ser deduzido de nada anterior. Vai ser simplesmente ser imposto, vai ser assumido pelo modelo de Bohr, tá certo? Então, nós vamos fazer uma hipótese quântica nova, certo? A hipótese quântica nova é que o momento angular que está envolvido aqui no estudo desse elétron, certo? Ou seja, se você tem aqui algum elétron fazendo órbitas aqui em torno de um centro de força pequeno e pesado, certo? Como é o caso aí devido às experiências de Rutherford, então tem momentos angulares envolvidos. O que a gente vai fazer é a hipótese de que esses momentos angulares são quantizados dessa forma. Ok? Esse é o elemento essencial que vai ser usado para montar o modelo de Bohr. Deixa eu só comentar aqui, esse L aqui, que é o momento de alguém que está em órbita em algum lugar, é chamado, tá certo, de momento. Opa, eu estou falando aqui, besteira. Angular orbital. Existe um outro tipo de momento angular, que é o momento angular de spin, certo? Que é alguma coisa que tem a ver com as partículas elementares. Corresponde a alguma coisa como o fato de que um elétron que está aqui no meio dessa estrutura tem um momento angular intrínseco dele que corresponde a ele rodar em torno do eixo dele deles. Não é exatamente isso, mas é alguma coisa como isso, certo? Então, esse momento angular aqui a gente chama de spin. Então, existe um outro tipo de momento angular que não é esse orbital, que corresponde a alguém estar fazendo órbitas em torno de outra coisa que é essa. É alguma coisa intrínseca de uma partícula elementar. Então, existe esse outro aqui também. Ele também é quantizado, tá certo? De uma forma parecida com isso, mas não exatamente. O que essa hipótese que Bohr fez aqui, que é a nova hipótese quântica da quantização do momento angular, ela é universalmente válida, independentemente de modelo de Bohr. Isso é válido sempre, com uma exceção que em alguns casos, certo? Que são esses casos de spin, é possível ter H cortado sobre 2. Você pode ter meio pacote, certo? Você pode ter meio pacote de spin em alguns casos. São alguns casos que não vão entrar nos nossos argumentos por enquanto. Quando o momento é orbital, ele tem que ser sempre o um número inteiro disso aqui. Se for um de spin, você pode ter um número semi-inteiro, metade de H cortado, okay? Como tipo, metade de um pacote. Mas não menos do que isso. Você pode ter um inteiro ou metade, e metade só acontece nesses casos especiais, que tem a ver com as características das partículas elementares, as características intrínsecas das partículas, e não as características do movimento da partícula em torno de um centro. Então, de fato, a gente tem essas duas hipóteses quânticas agora, tá certo? Deixa eu. Eu já vou descrever. Eu já vou descrever o modelo em detalhe, tá certo? Mas ele está baseado nessas duas hipóteses quânticas. Uma das hipóteses quânticas é que as transferências de energia ou as quantidades individuais de energia que existem são sempre HF. Isso também pode ser chamado, então pode ser escrito como H cortado ômega, porque H cortado é esse dividido por 2π e ômega é esse vezes 2π. Então cancela aqui, é a mesma coisa. HF é uma coisa que é H cortado ômega. Tá certo? Então isso aqui representa, ou dada uma frequência, tá certo? Ômega ou F, qual é o glóbulo mínimo de energia que pode existir? Tem que ser, a energia total tem que ser um número inteiro dessa quantidade aqui. Ou isso também representa como é que a energia pode ser trocada entre dois sistemas. Ela tem que ser trocada em números inteiros desses glóbulos aqui, tá certo? Essa é a hipótese 1 aqui, quântica sobre energia. E a segunda hipótese é de que se você tem uma variação de momento angular, essa variação de momento angular tem que ser o tamanho de H cortado. Em alguns casos, H cortado sobre 2, mas isso não vai entrar aqui. Para nós é sempre orbital e é sempre isso aqui de H cortado, tá certo? Então, com essas duas hipóteses, mais uma hipótese simplificadora, o modelo de Bohr, tá certo? Pode ser agora descrito em detalhe. O que eu vou fazer em seguida aqui. Bom, vamos então proceder à descrição precisa, detalhada do modelo de Bohr. Bom, ele fez as seguintes três hipóteses essenciais, tá certo? Tem uma quarta, mas essa quarta eu vou só narrar ela, não vou nem escrever aqui. Primeiro, tem uma hipótese simplificadora. Que é a seguinte, certo? O elétron se move em órbitas circulares. Ou seja, se você tem o seu próton lá, a gente vai assumir por uma questão mera simplicidade que os elétrons estão fazendo órbitas circulares em torno desse núcleo, certo? Ok? Então a gente vai assumir que as órbitas são circulares, tá certo? E que essas órbitas são sob efeito da força elétrica, tá certo? Mais mecânica clássica. Ou seja, a gente vai assumir que algumas dos resultados da mecânica clássica, como, por exemplo, a força centrípeta e a força elétrica tem que dar aceleração centrípeta, tá certo? E assim por diante. Tudo isso aí vai ser tratado classicamente. Então, ele é meio misturado, tá certo? Ele trata essa parte classicamente. E vai assumir que as órbitas são circulares por mera questão de simplicidade. A segunda hipótese é a hipótese quântica L, que apenas as órbitas que são estáveis, as órbitas que vão participar, que vão poder existir aqui, são apenas aquelas nas quais o momento angular orbital, que pode ser escrito como mvr, vamos lembrar disso, onde v é a velocidade da partícula aqui nessa órbita, tá certo? E r é o raio da órbita. E isso aí vai ser simplesmente nh cortado, onde n vai de 1, 2, 3 para frente. O zero não pode estar aqui, porque os elétrons têm que estar em alguma órbita, tá certo? E, portanto, eles vão ter sempre algum momento orbital. Então, a gente começa a contagem aqui a partir do 1, certo? Não inclui o zero, tá certo? A terceira hipótese vai ser um uso, mais um uso, tá certo? Da hipótese quântica da energia E. E dados duas órbitas estáveis dessas, tá certo? As radiações emitidas pelo átomo correspondem a uma transição entre essas duas órbitas. Ou seja, se há uma transição entre um estado inicial com energia EI e um estado final com energia EF, a diferença de energia entre essa transição entre dois estados, quer dizer, se você primeiro está numa órbita circular, você passa para uma outra órbita circular, tem uma diferença de energia entre as duas, essa diferença de energia é emitida sob a forma de um fóton, e esse fóton tem a frequência dada de tal forma de HF, seja essa diferença de energia. Ou seja, a energia do fóton, tá certo? É a diferença de energias entre o estado inicial e o estado final, entre aqueles que são determinados por essa hipótese quântica. Essa é a hipótese do mundo tabular. A menos dessas hipóteses quânticas, tá certo? Que a gente vai assumir que isso tem essa forma, que isso acontece dessa forma, a menos dessas duas, tá certo? O sistema vai ser tratado classicamente. Então, ele é meio misturado, tá certo? Você faz essas hipóteses quânticas e trata o resto de forma clássica. E aqui a gente pode motivar mais uma vez essa hipótese nova aqui da seguinte forma, tá certo? Vamos lembrar a teoria de De Broglie. Na teoria de De Broglie, o que ele fez foi dizer, bom, já que a gente descobriu que no campo eletromagnético existe essa dualidade entre partículas e ondas, certo? Se você tem ondas, e são ondas que estão se propagando num campo, né? Nesse caso, o campo eletromagnético, mas poderia ser outros tipos de campos. Então, você tem ondas em campos e você tem essas partículas, tá certo? E algumas vezes os experimentos parecem estar tratando de partículas, às vezes eles parecem estar tratando de ondas. As duas coisas estão relacionadas e o que acontece é que tem um campo por trás, que é o elemento unificador entre essas duas coisas aqui. As ondas estão se propagando nesses campos e as partículas é a forma quântica como o campo troca energia com outras coisas, tá certo? Então, o campo carrega energia na forma de glóbulos, que a gente gostaria de chamar de partículas, mas não são exatamente as partículas clássicas que a gente está habituado a pensar, tá certo? E a gente, o que De Broglie fez foi dizer, bom, esse aqui deve ser generalizado. Deve ser generalizado para outras partículas também, tá certo? Então, no caso do elétron, por exemplo, ele diz, bom, tem uma certa frequência e, em particular, tem um certo comprimento de onda que vai ser quantizado dessa forma aqui, que é a mesma forma com que as coisas são quantizadas no caso da luz, tá certo? Ah, o comprimento de onda na luz também é isso, tá certo? É H dividido pelo P, onde, nesse caso, o P é o momento lá dessa onda no caso da luz, mas aqui é simplesmente o momento da partícula, tá certo? Ou seja, isso aqui é H sobre mv. Então, pela hipótese de Broglie, o elétron que está em torno aqui, ele está, na verdade, se propagando como uma onda, não, em volta dessa órbita. Então, deixa eu fazer outro desenho aqui para eu poder descrever o que está acontecendo aqui. É uma segunda forma de você interpretar por que que tem essa hipótese quântica sobre o momento angular. O que você faz é, você imagina que ao se propagar nessa órbita em torno do centro de força, o que o elétron faz é entrar num modo estacionário. A onda está se propagando aqui, tá certo? Mas ela está se propagando de tal forma a forçar o aparecimento de uma onda estacionária. Isso só é possível, né, você ter uma onda estacionária, ou seja, com nódulos aqui e ventres, enrolada aqui em volta em volta desse raio aqui, tá certo? Desse círculo de raio R, você tem esse círculo aqui, que é a órbita do elétron, e você tem, na verdade, não uma partícula pequenininha aqui, mas uma onda que está se propagando aqui, certo? Pela teoria de De Broglie, as duas coisas deveriam ser formas diferentes, mas válidas de interpretar o que está acontecendo. E esse comprimento aqui é o comprimento de onda, lambda, do elétron que tem um certo momento P, certo? Ou seja, para que seja possível formar uma onda estacionária aqui, o comprimento da órbita, que é 2πr, tem que ser um número inteiro de vezes o lambda, que é o comprimento de onda, certo? O comprimento do círculo aqui, certo? O comprimento da trajetória tem que ser um número inteiro de vezes, aqui eu desenhei, acho que 4, certo? Mas poderia ser qualquer número inteiro de vezes, o comprimento de onda do próprio elétron. Esse comprimento de onda de elétron, pela teoria de De Broglie lá, como é que era mesmo? Era H sobre mv, tá certo? Então, por um lado, você tem que H, que esse comprimento vai ser H sobre mv, e por outro lado, você tem que, tirando daqui, que esse lambda, tá certo? É 2πr sobre n. Ok? Aqui o H, esse aqui o N. Bom, essas duas coisas têm que ser iguais também, tá certo? Então, se a gente iguala elas, você descobre que H vezes N, esse vezes esse, tem que ser igual a 2πRMV. Mas RMV é L, tá certo? Que é o momento angular. E se agora passar isso para o lado de cá, eu descubro que L, que é o momento angular que o elétron pode ter nessa circunstância, segundo a teoria de De Broglie, é a mesma coisa que N vezes H sobre 2π, e isso aqui não é mais do que aquele H cortado que foi estudado antes. Então, você vê que você poderia motivar essa hipótese quântica sobre o momento angular, dizendo que você precisa que o elétron se propague nessa órbita como uma onda estacionária. Ok? Uma onda estável e estacionária. Então, essa seria uma outra forma de você induzir essa hipótese aqui. Você não está deduzindo a dinâmica, você está mostrando que isso aqui provavelmente tem consequências razoáveis. Sabe? Naturalmente, aqui eu tenho que N, o máximo que você pode ter aqui, o mínimo, o maior comprimento de onda que você pode ter aqui, seria um comprimento que faz a volta inteira, que é n igual a 1, então n aqui tem que ser 1, 2, 3, etc., exatamente como está naquela hipótese. Muito bem. Então, enquanto a hipótese quântica sobre energia, o que ela vai fazer, ela é a mesma de antes, certo? Ela diz que os fótons que são emitidos pelo átomo têm energia dados por essa forma aqui, tá certo? HF, onde é a frequência do fóton, é a frequência da cor da luz. E essas energias têm que ser diferença de dois níveis, que vão ser agora níveis discretos de energia, devido ao fato que esse comprimento de onda é quantizado dessa forma. Então, o que a gente vai fazer agora é deduzir, tá certo? Vamos agora deduzir os níveis de energia do átomo de hidrogênio, usando essa teoria, certo? Então, vou agora usar essas três hipóteses aí, certo? As órbitas são circulares e que a força é a força elétrica, tá certo? As circulares com a força elétrica, que o momento angular é quantizado dessa forma e que a energia dos fótons também são quantizadas e são iguais à diferença de energia entre dois níveis de energia que são causados por essa quantização do E. Então vamos agora deduzir que níveis de energia são esses, tá certo? Quais são esses níveis de energia que são consequência da quantização do E. Então, o que vocês veem é a novidade e é o ponto crucial de todo esse modelo, é a quantização do momento angular. Bom, muito bem, deixa eu fazer essa dedução aqui, não é terrivelmente complicada, mas precisa ser feita com cuidado. Então, vamos aqui imaginar, então, para referência, eu tenho aqui um átomo de hidrogênio, que significa o seguinte: eu tenho uma órbita circular de raio R. Aqui eu tenho um elétron fazendo essa órbita com velocidade V. Ele tem massa m, energia, carga e menos. E aqui eu tenho esse ponto fixo aqui, que eu vou tratar como um ponto fixo, porque o próton é muito mais pesado do que o elétron, ele fica basicamente parado aqui no meio. E ela tem uma carga e mais, tá certo? Bom, então nós vamos simplesmente calcular a energia classicamente, tá certo? A energia desse sistema aqui, tá certo? Assumindo que ele tem um certo raio e essas massas e velocidades, tudo o resto sejam conhecidos, tá certo? Se eu tenho isso, qual é a energia desse sistema? A energia tem duas partes. Primeiro, tem uma energia cinética de uma partícula de massa m se movimentando com velocidade v. E depois tem uma energia elétrica, tá certo? Que é negativa, porque ela é atrativa aqui. Ou seja, então, esse potencial é atrativo, então você tem menos aqui, que é dada por. Eu vou introduzir essa constante K, eu já defino ela já já. O produto das duas cargas, que bem, tem esse menos, porque uma delas é negativa e outra é positiva, e as duas têm módulo E, dividido por R, que é a distância entre os dois aqui. Então, isso aqui é a energia potencial desse elétron aqui, tá certo? No campo desse próton aqui. E esse K é simplesmente 1 sobre 4 pi epsilon zero, que são as constantes que vêm da eletrostática. Bom, então a gente sabe qual é a forma de energia, essa é a forma de energia. Agora eu vou usar a mecânica newtoniana para a gente relacionar a velocidade com o raio, tá certo? A gente pode fazer isso assumindo que a força de atração entre esses dois, que é a força eletrostática, dá exatamente a aceleração centrípeta, tá certo? A aceleração para dentro é mv2 sobre r, essa é a aceleração centrípeta, isso é dado pela força, que é KE2 sobre R2. K é esse menos, mesmo, mesma coisa aqui, 1 sobre 4πε0, o produto das cargas, a distância ao quadrado. Ok? A gente tem essas duas coisas. Essa última relação nos permite resolver para R em termos de V ou vice-versa, tá certo? Entretanto, antes de mexer com a aritmética aqui dessa conta, eu vou lembrar que L é MRV, tá certo? Eu vou substituir todo lugar onde tem V em termos de L, porque afinal a minha hipótese de quantização é sobre o L. Então eu prefiro ter o L explicitamente colocado aqui. Então eu vou escrever as duas relações em termos de L agora, em vez de V. Eu vou substituir o V por L nessas duas relações. Então estão aqui elas escritas. Bom, aqui tudo que você precisa fazer para escrever isso em termos de L, você precisa de um. L é MRV, então aqui você precisa de mais um M e dois R. Então vai ter um MR2 embaixo aqui para se aparecer L2 aqui, tá certo? Então isso aqui vai ser 1/2, e aqui você tem 1 sobre MR2, e aqui você tem L2. Isso é facilmente feito, e aqui tem a mesma coisa, não preciso mexer nisso aqui. Então temos essa relação aí, e a outra relação é a seguinte: eu preciso escrever isso aqui em termos de L. Então, de novo, eu preciso de mais um M aqui, porque eu preciso de um produto MRV, e preciso de dois R's aqui. Então, vai ter dois R's a mais, vai aparecer R cubo aqui, e um M embaixo, tá certo? Então, eu vou ter a seguinte coisa: 1 sobre MR3, que já estava aí, 2 que eu pus, e aqui eu tenho agora L2, e isso aqui é a mesma coisa que KE2 sobre R2. E agora eu posso cancelar R's aqui e escrever essa expressão da seguinte forma, como eu vou escrever ela assim, eu vou pegar, você vai ter um R sobrando desse lado aqui, porque esse R2, esse R3 com R2 fica um R aqui, e do outro lado eu vou pôr L2 dividido por aquilo. Então eu tenho que R é L2, que já estava lá, dividido por MKE2. Então, com isso, estão aqui as minhas duas relações, mas com essa relação e a hipótese de que m, de que L é um certo número inteiro de vezes h cortado, tá certo? Já me permite afirmar que esse R agora vai ser quantizado, ou seja, só certos raios vão ser possíveis aqui entre todos os raios que existem, tá certo? E esses raios vão ser, assim como essa quantização aqui, É válida uma quantização correspondente para esses raios aí, que é o seguinte: é H cortado ao quadrado sobre MKE2, tudo que já estava aí, vezes N2. Esse NH é o L, tá certo? N é igual a 1, 2, 3, etc. Ou seja, eu tenho raios discretizados dessa forma também. Bom, uma coisa interessante aqui que é o menor raio, tá certo? O raio da órbita menorzinha que pode existir aqui, e corresponde naturalmente até o menor momento angular possível, é aquela que tem um n igual a 1 aqui. Então, com n igual a 1, esse objeto que está aqui, e tem dimensões de distância, de comprimento, portanto é um raio, tá certo? Que eu vou chamar de A0, que é simplesmente o R do caso 1, o menor possível, que é essa quantidade, H2 sobre MK. KE2. Isso aqui é o que eu vou chamar do raio de Bohr. E ele é essencialmente o raio do átomo, tá certo? Do átomo no seu estado de energia mais baixo. Se você fizer as contas, dá aproximadamente com essas constantes todas aqui, isso dá aproximadamente um meio de um angstrom, metade de um angstrom, tá certo? Onde o angstrom é, por definição, 10 elevado a menos 10 metros, ok? Essa é a definição. É o que eu quero dizer para um angstrom, a definição que é um angstrom, e você vê que esse A0 é meio angstrom. Curiosamente, isso aqui está muito, muito próximo da verdade, tá certo? Isso aqui é uma boa representação da verdade. Se você fizer a conta um pouco mais detalhe, usando todos os valores dessas constantes aqui com grande cuidado, você acaba podendo escrever, deixa eu escrever na outra folha, aqui tem mais espaço. Você acaba descobrindo que a sua quantização, então, ops, do R de N, tá certo? Os vários raios possíveis são N2 vezes o certo A0, onde esse A0 aí, ele é muito aproximadamente 0,529 angstrom. E é uma boa representação do tamanho do átomo de hidrogênio, meio angstrom. Okay? Significa que o diâmetro é 1 angstrom, aproximadamente. Bom, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai substituir os valores da quantização nessa fórmula de energia aqui. Certo? Eu tenho agora quantização do R. E quantização do L, os dois estão colocados aqui, tá certo? Eu posso, nos dois casos, substituir L por NH e R por N ao quadrado A0. Então, eu vou poder escrever tudo isso aqui em termos de A0, H cortado e esse N aí. Então, se eu fizer isso, o que que eu tenho aqui, tá certo? Para calcular os níveis de energia. O que eu obtenho é o seguinte: eu vou obter, deixa eu ver aqui, bom, como é que eu quero escrever isso aqui? Primeiro, esse pedaço aqui, 1 sobre 2N. E agora eu tenho L ao quadrado, que é H cortado ao quadrado, vezes N ao quadrado. E embaixo eu tenho R ao quadrado, que significa N a quarta a zero ao quadrado, porque cada R desses é N ao quadrado a zero. Depois eu tenho menos, e aqui eu tenho KE2, que é o que já está lá, e um R, que é N2 a zero. Para manipular isso aqui melhor, eu preciso lembrar que a definição do A, tá certo? Onde está a definição do A? Deixa eu repetir a definição do A aqui. Esse A0 é H cortado ao quadrado sobre MKE2. Okay? Vamos lembrar disso. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar em evidência certas coisas aqui. Deixa eu colocar os seguintes fatores em evidências: KE2 sobre A0. Bom, se eu fizer isso nesse primeiro termo aqui, sobra aqui 1 sobre 2n. Um desses A0 foi para baixo, tá certo? E agora eu tenho aqui H cortado. Ah, sim, eu esqueci de narrar aqui que esse N2 aqui, esse N4 cancela, fica o N2 embaixo, então não tem N2 em cima, tá certo? Então, esse N2 embaixo eu vou escrever depois, eu vou escrever lá fora, tá certo? Não subi N2. Então, o que sobra aqui é semente H cortada ao quadrado sobre A0 e mais esse KI2, certo? Que eu tive que colocar aqui para colocar lá embaixo. E aqui foi tudo para fora, tá? KI2 no A0 então, alfa, sobrou só o N2, então tem 1, certo? Bom, agora se a gente lembra da definição do A0, você vê que o A0 é exatamente esse H cortado ao quadrado dividido por NKI2. Então, esse aqui com H cortado ao quadrado sobre NKI2 cancela, isso fica meio menos 1. Portanto, tudo isso aqui é simplesmente KE2 sobre A0. Aqui eu tenho 1 meio menos 1 vezes 1 sobre N2. Atualmente isso dá menos meio. Então, a conclusão é que a nossa resposta aqui é menos KE2 sobre A0 vezes 1 sobre N2. E essas são as energias, portanto. Certo? Ou seja, deixa eu escrever aqui que as energias são quantizadas da seguinte forma. Primeiro, elas são todas negativas, o que é característico de energia de um estado ligado. Certo? Para você tirar o elétron desse sistema, fazendo que ele se livre da ligação dele com esse próton, você precisa dar energia para ele, e essa energia vai então ser exatamente menos essa quantidade aqui, que você tem que dar para ele, para no fim dar zero e ele acabar lá longe do próton em repouso. Ou seja, essa é o que a gente chama de energia de ligação, certo? Então, deixa eu escrever essa coisa dessa forma. Então, isso aqui é menos. E aqui eu tenho essa quantidade que é KE2 sobre 2 a 0, que é basicamente o diâmetro, só 1 sobre N2. Então você vê que os níveis de energia vão com 1 sobre N2, o que é reminiscente daquele 1 sobre N2 que tinha nas fórmulas de Balmer e companhia lá, certo? 1, 2, 3, etc. Então você vê que existem níveis de energia, eles são discretos e dados por essa expressão que 1 sobre N2. Se você fizer a conta de quanto é isso aqui, eu vou escrever isso da forma usual, que é escrever em elétron volts, certo? Eu já explico o que que é isso. Esse objeto aqui tem o valor de 13,6 elétron volts vezes 1 sobre N2. O elétron volts é uma unidade de energia que é a energia ganha para um elétron quando ele passa por uma diferença de potencial de 13, nesse caso de 13,6 volts, certo? E se ele passa por um elétron volt, a energia ganha ou perdida pelo elétron quando ele atravessa uma diferença de potencial de 1 volt. Aqui eu tenho 13,6, ou seja, a voltagem associada a essa energia aqui é 13,6 volts. E a energia é 13,6 elétron volts, onde E é a carga elétrica. Então, isso é uma energia de ligação, tá certo? Deixa eu escrever isso assim. Isso bate muito exatamente com a energia de ionização, tá certo? Isso aqui é a energia de ionização do H. Você vê que esse modelo prevê com sucesso toda a estrutura, inclusive numericamente com os números corretos, tá certo? Bom, eu estou chegando ao final aqui, tem pouco tempo, acho que não dá para fazer todo o resto. Então, eu vou narrar o que a gente vai fazer, a consequência disso que a gente vai fazer a partir da aula que vem, para não deixar o argumento flutuando no ar aqui, tá certo? Vamos lembrar que a gente tinha essa fórmula, deixa eu recuperar a fórmula aqui, que dava as fórmulas espectrais, tá certo? A gente tinha essa expressão aí, tá certo? E agora nós descobrimos que, por um lado, lembre-se disso aqui, tá certo? Então, se eu puser um H, isso aqui são as energias dos fótons emitidos pelo átomo, tá certo? E essas energias, pelo menos desses números aqui, mais um H cortado vai aparecer aqui, é basicamente 1 sobre algum N, menos 1 sobre algum outro N, os 2 n ao quadrado, tá certo? Que são exatamente a expressão, a forma desses níveis de energia que a gente descobriu aqui, tá certo? Então a gente tem níveis de energia dados por, deixa eu escrever isso na forma, menos KE2 sobre 2 a 0, a 0 é uma quantidade conhecida, tá certo? Em termos de H e todo o resto aí, 1 sobre N2. Isso mais a hipótese de que a energia dos fótons vão ser a diferença de duas dessas, tá certo? Ou seja, se eu parto de um certo valor N0 e vou para um outro valor N1, tá certo? Eu vou ter a diferença dessas duas energias, vai envolver o N0 e o N1. Ou talvez seja o contrário, em vez de trocando a ordem aqui, mas não importa. Vai ser a diferença de 2, 1 sobre N ao quadrado, tá certo? Ou seja, você vê que eu vou ter sucesso em representar essa fórmula que dá os níveis de energia observados, simplesmente fazendo a diferença de duas dessas energias, desses níveis de energia que são dados por 1 sobre N2, tá certo? Então você vê que essa teoria de Bohr dá os níveis corretos do átomo de hidrogênio, tá certo? Os níveis de energia corretos, e se você agora usa a terceira hipótese de Bohr, que as trocas de energia, ou seja, as emissões de energia, aqui, H vezes F aqui, que vão ser dados por HC vezes H, vezes a diferença de duas energias dessas, tá certo? Então, isso tudo bate, ou seja, se você a hipótese de que os fótons são causados por uma diferença de energia desses dois níveis dá precisamente uma fórmula desse tipo, e se você fizer todos os detalhes das constantes, etc., que a gente faz na próxima aula, isso vai nos dar um valor teórico que prevê quanto é essa constante experimental RH, constante de Hilbert, em termos de H4πY0, HCs, etc., gás cortados, etc. Então, além dessa teoria vai, além de tudo, prever corretamente o valor dessa constante de Hilbert aqui, certo? E vai então prever todas essas várias séries espectrais do átomo de hidrogênio. E na verdade ela também funciona para alguns outros poucos átomos, mas não apenas alguns poucos casos. Então eu vou parar por aqui, porque já está dando tempo. E na próxima aula, então, a gente parte desse resultado do modelo de Bohr e estuda como é que isso vai corretamente reproduzir essas fórmulas experimentais, fórmulas fenomenológicas aqui que dão as linhas, certo, espectrais que são observadas para o átomo de hidrogênio. Isso completa a aula de hoje. E como eu vejo que tem alguém aí, se quiser fazer alguma pergunta, agora é a sua chance. Ok, até quinta, então. Na quinta-feira a gente continua a examinar as consequências dessa teoria.